conversa inteligente e descontraída. Café com entrevista. Café com entrevista.
Muito bem, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é saúde da mulher e é uma questão também de saúde pública, principalmente. E é por isso que a gente trouxe aqui a nossa convidada mais que especial, doutora Andréia Coutinho, ginecologista, querida aqui na cidade de Guará, para falarmos dessa doença que vem impactando não só o Brasil, América Latina, mas todo mundo. É de atenção da Organização Mundial da Saúde. Alguns dados que a gente separou, por exemplo, 90% das meninas vacinadas contra o HPV até os 15 anos, é uma resposta que a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, está tentando para se evitar que essa doença se prolongue. A gente vai falar disso e muito mais a partir de agora. Doutora Andréia, muito bom dia. Muito obrigado por estar aqui, viu?
Eu que agradeço o convite. Obrigada, Felipe. Bom dia.
Vou aproximar o mic. Aí, isso, aproxima do mic. Bom, é de fato uma doença que assusta. Aliás, quando a gente fala câncer, já...
Sim.
Já arregala os olhos. Quem está ouvindo de longe já levanta assim para prestar atenção. E a gente está falando de uma doença... Geralmente o câncer é silencioso, né?
É, o câncer de colo do útero, ele não costuma ter sintomas. Os sintomas, eles são sutis. Um sangramento irregular, às vezes uma dor pélvica, um desconforto na relação sexual. Mas quando chega nesse ponto, já está numa fase avançada. O câncer de colo do útero, ele tem uma grande vantagem em cima dos outros, que ele tem uma evolução muito lenta.
Tá.
E se a gente tem toda uma orientação, um acompanhamento, a gente consegue diagnosticar as alterações precursoras e propor um tratamento para que essa paciente não chegue ao ponto de ter o câncer de colo do útero.
Há a possibilidade, então, de uma remissão total?
Eu não falo de remissão total quando já está avançado, quando já tem um diagnóstico de câncer.
Mas lá no comecinho...
Mas sim, as alterações precursoras você consegue tratar com 100% de cura.
A senhora acha que é por conta de não termos um programa, vamos dizer, de saúde pública tão vasto e extenso, é que os dados continuam altos? A incidência, por exemplo, das pesquisas é de 15, ou quase 16 para cada 100 mil mulheres, é isso?
É, na verdade se fala que por dia 19 mulheres no Brasil morrem de câncer de colo do útero.
É
uma a
coisa.
Cada 90 minutos, mais
é muita
ou
coisa,
menos.
Absurdo.
É muita coisa. Eu acho que não é só questão de saúde pública, eu acho que é muita falta de informação também.
Principalmente,
muito,
né?
Preconceito. O câncer de colo do útero, ele tem a ver com HPV.
Tá.
E o HPV é uma doença de transmissão sexual,
tá,
mas que não tem a ver com promiscuidade.
Tá,
só que
claro,
quando a
que
gente
não
fala em doença de transmissão sexual, se gera um preconceito.
Uhum.
Só as pessoas têm vergonha de falar, muitas vezes têm vergonha de procurar recurso. E infelizmente isso limita um pouco e aumenta esse
Mas a incidência dele é maior por conta do HPV, ele também pode surgir de outras questões?
99% dos cânceres de colo do útero são relacionados ao HPV.
Tá.
Então, praticamente todos.
Praticamente todos, raras as exceções, né?
Sim.
Porque também tem uma questão genética que... A mulher pode trazer,
pro,
né?
Pro câncer de colo do útero, a genética pesa pouco. Geralmente é relacionado ao HPV.
É. E o HPV, ele tá... É qualquer momento, né? E como vai se prevenir aí?
O HPV, na verdade, ele é um vírus que tem uma prevalência muito alta. Só pra gente falar um pouquinho de dados.
Uma transmissão também muito fácil, né?
80% das mulheres são portadoras do HPV.
Tá.
Então, 8 em 10 mulheres têm HPV.
Uhum.
Isso não significa que essas 80% vão ter o câncer de colo do útero.
Claro.
HPV, ele é um vírus que a gente tem mais de 200 subtipos dele.
Nossa.
E em torno de 14 são de alto risco pro câncer de colo do útero.
Tá.
São os mais agressivos, vamos dizer. Né? E quando a gente fala de prevenção, o preservativo, ele tem uma proteção muito baixa com relação ao HPV. Né?
Uhum.
A gente tem que insistir com relação ao uso do preservativo para outras doenças de transmissão sexual. Mas quando a gente fala do HPV, a transmissão ela pode acontecer de pele a pele, contato de pele com mucosa. Então, mucosa com mucosa. Então, nem sempre o preservativo cobre aquela área.
Exato.
Onde o parceiro ou a parceira podem ter lesão por HPV.
Uhum.
Ele é um vírus de fácil transmissão. Então, quando a gente fala em proteção, quando a gente fala em prevenção, a gente trabalha em três... É um tripé, na verdade, que a Organização Mundial de Saúde preconiza. Primeiro, a vacina, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre ela, né? Segundo, o rastreamento de rotina em consultório, né? E o terceiro, tratar as lesões precursoras, né? As lesões pré-cancerígenas.
Certo. Vamos então falar um pouquinho da vacina. Se a senhora quiser tomar um cafezinho, uma água, fique à vontade. Você que está nos acompanhando também, se quiser perguntar, mandar suas dúvidas, seus questionamentos, fiquem à vontade. Bom, nós acompanhamos nos últimos tempos muitas propagandas na questão da vacina contra o HPV. Inclusive orientando os pais e uma campanha forte do governo para levar os adolescentes, os jovens, meninos e meninas.
Sim, meninos e meninas.
E aí eu acho que entra numa questão onde a senhora falou, do preconceito. Porque a primeira barreira vem, como que eu vou vacinar o meu filho contra algo que pode ser transmitido sexualmente? Primeiro, ele não pode fazer isso.
Sim.
Entra essa, é a primeira barreira.
Com certeza.
A outra vem, mas o meu filho homem vai ter que se vacinar contra isso? Já é uma outra barreira. Então, quer dizer, existem fatores culturais aí fortíssimos, né?
Fortíssimos. A gente vê, assim, uma resistência ainda muito grande por parte das famílias.
No consultório, imagina que a senhora veja isso todo dia.
Sim, sim. Isso é uma realidade, né? As pessoas têm preconceito. Como eu vou falar para minha filha adolescente que eu tô levando ela para tomar uma vacina do HPV, que é de transmissão sexual?
Pois é.
Como eu vou explicar isso pro meu menino? Mas, na verdade, a gente vai lá tomar vacina no postinho sem muitas explicações.
Sem
vamos lá tomar vacina para... poliomielite, você vai lá, toma as gotinhas e vai embora sem
muita
explicação.
A criança não sabe o que é.
A criança não sabe, então é só mais uma vacina que está no caderno, ali na rotina de vacinas da criança, e que nós, como pais, eu vejo assim, a gente tem obrigação de levar, né?
Exato.
A gente fica assim numa expectativa de uma cura milagrosa para o câncer, mas gente, existe uma vacina, vacina que tem uma cobertura muito grande, em torno de 80% de cobertura,
alto.
Quando a gente fala de uma das vacinas que é a mais atual, é uma cobertura alta, então você vai deixar de oferecer isso pro seu filho, né?
E é super simples a vacina, né? É injetável, uma dose,
vacina,
são duas doses, né?
É, assim, funciona, depende da idade.
Tá.
Na rede pública, a gente tem a vacina quadrivalente.
Certo.
O que é isso? Ela protege contra quatro subtipos do HPV. Os dois mais agressivos para o câncer de colo do útero, que é o 16 e o 18. E os dois mais comuns de lesões menos agressivas, que são verrugas, que é a condilomatose.
Uhum.
A vacina quadrivalente, ela é indicada para mulheres. Vou falar das mulheres, depois eu falo um pouco dos meninos. De 9 a 45 anos.
Tá.
Na rede pública... até por questão de saúde pública mesmo, para você conseguir abranger um número grande de pessoas, ela se limita a vacinar meninas entre 9 e 14 anos.
Tá.
São duas doses nessa faixa etária, né? Mas agora, com uma intenção de ter uma cobertura maior, o protocolo ele mudou um pouquinho.
Tá.
As meninas até 19 anos conseguem se vacinar e os meninos também, entre 9, 17 e 19 anos.
Isso já tá válido.
Já tá válido. E hoje eles têm feito uma dose apenas. Os estudos sugerem que se você vacinar, porque a vacina ela é uma questão de saúde pública. Quanto mais cobertura, melhor.
Maior,
então,
para
você conseguir abranger uma população maior, o protocolo mudou. Então, uma dose para pessoas entre 9 e 19 anos já é suficiente.
Tá.
Existe na rede particular hoje uma vacina que é o sonho de se entrar na saúde pública, que é a nonavalente.
Nossa.
Ela protege contra 9 subtipos ao invés de 4.
Daqueles 14 que a senhora tinha.
7 dos 14 mais agressivos estão nessa vacina.
Olha.
Né? E aí os outros 4 são um pouco menos agressivos,
isso.
Mas também que circulam muito entre a população das lesões de baixo risco.
Isso por enquanto só na rede
privada. Só na rede
privada.
Particular. Tá bom. E lembrando que como o SUS só vacina até 19 anos, isso não significa que as mulheres mais velhas não devem vacinar. Elas devem. Inclusive as mulheres que têm parceiros fixos.
Tá.
Não tem a ver com promiscuidade. Uhum. E a gente sabe hoje, uma curiosidade, que o HPV, em 40% das vezes, ele pode ficar ali latente, dormindo. Você teve contato um dia na vida, uhum, e ele vai se manifestar lá na sua velhice, de repente com 70 anos, olha, que é menos comum pro câncer de colo, mas muito comum pro câncer de vulva, por exemplo. Então,
provavelmente ele vai vir até muito mais agressivo.
Sim, sim. Então, o ideal é você ter essa consciência de vacinar.
Tá.
Pegar a oportunidade que o SUS oferece de vacinar até 19 anos. E quem puder investir nessa vacina na rede particular com mais de 19 anos, eu acho que é válido, com certeza.
Vale.
Né? Você se proteger contra um câncer, gente, eu acho que isso é fantástico. Pensar que existe uma vacina, né, contra o câncer.
Uhum. Esse é o primeiro tripé de prevenção. O Márcio Stock manda aqui uma pergunta falando provavelmente de uma maneira generalizada. Obrigado, viu, Márcio? Se a questão de alimentação mais natural, né? Que não sejam ultraprocessados, além de exercício físico, ou seja, a gente está falando de uma vida saudável.
Sim.
Se isso auxilia no combate ao câncer. Não sei se tanto no combate, mas também na questão preventiva.
Assim, pensando,
né,
no câncer como um modo geral, hoje a gente sabe que os hábitos de vida interferem muito. Tá. Né? Então, assim, o fato de você ter contato com HPV não significa que você vai ter o câncer. Se você tem hábitos saudáveis, se você, uhum, mantém a sua imunidade em dia, diminui o nível de estresse, uhum, que é uma coisa que a gente fala muito, ter uma boa qualidade de sono,
exato,
alimentação saudável, atividade física, isso faz toda a diferença. Naqueles, você é portadora, mas você pode não ter, uhum, né? Não existe um remédio que mate o HPV.
Tá.
Mas se você tem o HPV, é portadora e se cuida, com certeza isso é um benefício.
Tá. Um outro, atenção que a gente precisa ter é a busca pelos profissionais, né? A gente, sim, levar de fato, principalmente as meninas, aos ginecologistas. A senhora indica a partir de que momento? Porque se criou uma questão de que a partir da primeira menstruação. Mas é bom levar antes, depois. Qual é o que a senhora tem levado isso de orientação?
O preconizado para o rastreio do câncer de colo do útero é a partir de 25 anos.
Tá.
Então, a partir de 25 anos, todas as mulheres com vida sexual ativa têm que passar pelo exame de Papa Nicolau, que agora vai ter uma novidade.
Vai.
Né?
Até separei aqui,
separou?
É o método, né?
Isso.
Separei aqui, que é um teste molecular, né?
Isso.
Que já vai valer agora no SUS, inclusive.
Sim.
E a senhora pode falar um pouquinho como vai funcionar.
Na verdade, esse novo protocolo, ele já está em processo de iniciar mesmo, uhum, né? Já está, uhum, para ser válido. Eu acho que a partir do próximo semestre, todas as mulheres que forem colher o preventivo vão fazer também a genotipagem, uhum, que é a pesquisa do HPV. Isso propõe adiantar em 10 anos o diagnóstico do câncer, porque uma vez que você rastreia, nossa, e pega uma paciente portadora do 16 e 18, que são os mais agressivos, você olha com mais cuidado para essa mulher, você orienta um rastreio mais próximo, e aquelas mulheres que não são portadoras do HPV, elas têm uma tranquilidade maior de espaçar um pouco o seu rastreio. Eles falam em 5 anos,
uhum,
não sei como ao certo vai funcionar isso.
E
na
vai
prática
variar também, acaba que de pessoa para pessoa. Né?
Sim.
Um dado que chama atenção, a gente começou o nosso bate-papo falando de números. O INCA, por exemplo, estima que só este ano nós devemos ter 17 mil casos de câncer de colo do útero no Brasil, né?
Então,
é muita coisa.
Muita coisa.
Este novo teste molecular que vai ser implementado pelo Ministério da Saúde não vai mudar a dinâmica do exame.
O modo de colher é o mesmo. Você vai para fazer o exame preventivo,
isso,
da mesma forma.
É
só
a análise.
Que naquele exame você consegue acrescentar esse pedido.
Que bom.
Que é a genotipagem, que é a pesquisa do vírus, que é um exame muito seguro.
Que bom que chegou.
Sim.
Por mais que tenha demorado, chegou.
Sim, a medicina, graças a Deus, ela evolui, né? Ela não é estática. Todo dia tem uma coisa nova.
Nós vamos fazer uma pausa de um minutinho, só pra gente tomar um cafezinho rápido. Na volta do intervalo, a gente continua esse bate-papo de orientação, de dicas, de atenção, hein? Pra que você possa se olhar e se prevenir. 8h16, Café com Entrevista volta em instante. 8h18, de volta com Café com Entrevista, batendo um papo hoje com a ginecologista Andréia Coutinho, doutora especialista aqui para falar sobre a prevenção do câncer de colo do útero, entre outros assuntos, é óbvio, da saúde feminina, mas hoje a gente está falando desta doença que, olha, precisa ter atenção, precisa ser muito bem cuidada. Bom, vou falar um pouco dos sintomas, doutora, também. Há estágios, né, desses sintomas.
Sim.
Acho que a gente pode focar no principal, que é o estágio inicial, porque é ali que a gente vai poder, de fato, tratar e dar ali uma sequência boa de atenção a essa mulher. Mas, conte para nós sobre esses sintomas. O que que a mulher sente e a partir de que momento, desde que, o que a gente já disse, a mulher, 80% das mulheres têm prevalência ali de ter o HPV, sim, mas desde que ele se manifeste. Então, quais seriam os primeiros sintomas de alerta?
Na verdade, o HPV, ele é um vírus que normalmente ele não dá sintomas, são alterações celulares, são alterações muito pequenas.
Uhum.
E por isso é uma doença que ela é muito traiçoeira. A gente não deve esperar o sintoma para a gente buscar o recurso. Então,
assim, porque aí o sintoma, quando ele vier,
já pode ser uma lesão.
Num estágio assim.
Não que não vai ter tratamento, mas com um tratamento muito mais agressivo, com uma limitação muito grande de qualidade de vida. Então, o ideal é as mulheres terem consciência de que elas têm que ter o hábito de ir ao ginecologista uma vez por ano.
No,
né,
mínimo.
Se ela tiver a responsabilidade de ir uma vez por ano, eu acho que tá tudo certo.
Tá.
Né? E aí, dentro dessa rotina, o médico vai fazer o rastreio e definir o próximo passo. Olha, o seu retorno é daqui tanto tempo, você tem que fazer um exame maior.
Uhum.
Porque assim, como funciona com o HPV? Como ele não dá maiores sintomas, você vai a uma consulta ginecológica de rotina, colhe o preventivo, isso é o que funciona hoje.
Tá.
Até então a gente não tem a genotipagem no nosso dia a dia. E aí você pega ali uma atipia, uma alteração de baixo grau ou uma alteração de alto grau, que são alterações precursoras do câncer. Quando esse exame de Papanicolau, que na verdade é uma citologia, é um raspado da célula, te dá um sinal de alerta, você tem que encaminhar para um especialista para fazer um exame de colposcopia. O que que é esse exame? É nada mais do que um microscópio, que você vai olhar esse colo do útero com uma lente de aumento. Existem alguns produtos que a gente usa ali para corar e identificar essas lesões. E aí fazer uma biópsia, tirar um fragmento maior para a gente poder definir o que realmente tem. Em se tratando de uma lesão de alto grau, que é uma lesão já que está caminhando para o câncer, você propõe um tratamento, que é um tratamento cirúrgico, e que não interfere no futuro reprodutivo dessa mulher.
E medicamentoso também.
Não é medicamentoso,
não?
É só cirúrgico. Você faz essa pequena cirurgia com anestesia, muitas vezes local, ou local com sedação.
Tá.
E tira essa lesão e a paciente segue a vida dela. Vai fazer todo um protocolo de seguimento depois, até receber alta, né?
Uhum.
E segue a vida. Não tem limitação da saúde reprodutiva.
Mas ele pode ser reincidente?
Ele pode reincidir. Então, assim, uma vez que você sabe que é portadora do HPV, você sempre, mesmo tendo tratado, você tem que ter essa consciência de que tem que continuar seguindo, né? Não pode ter a responsabilidade de esquecer.
Uhum.
Agora, o que que a gente fala, assim, de observação de sintomas, né? É um corrimento diferente, um sangramento irregular.
Tá.
Sangramento na relação sexual é um sinal de alerta para você procurar o ginecologista para fazer o rastreio.
Né?
Não é para ter.
Uhum.
Uma dor pélvica, assim, persistente.
Uhum.
São sintomas muito inespecíficos.
Tá.
Então, o ideal é você ter aquela consciência de...
Saiu do normal, assim, falou, o que que isso tá acontecendo? Isso já é um alerta...
E procurar, mas eu já fui esse ano. Sim, mas tá diferente? Vai outra vez.
Tem que ir de novo.
Procura de novo. Sempre melhor a gente pecar por excesso do que ficar na dúvida,
óbvio,
né?
Em relação à saúde, sempre. Uma coisa que eu também sempre fico preocupado é a gente ver algumas regiões do Brasil com acesso facilitado à saúde, a profissionais, a exames, outras regiões menos, como nós estamos hoje em relação a Guaratinguetá e a nossa micro-região aqui. Acesso a médicos nós temos, tanto na rede pública e privada, acesso aos exames também.
Sim,
nossa cobertura hoje é total para essa mulher que está nos ouvindo aqui da nossa região, Guará, Aparecida, Lorena, Cunha, enfim, ela consegue ter acesso a tudo isso ou tem algo muito específico que a gente precisa ir fora, precisa ir para São Paulo, enfim?
Na verdade, quando já se diagnostica o câncer, muitas vezes aí você entra naquela rede EBE e muitas vezes você é encaminhado para outros lugares.
Tá.
Mas aqui em Guará a gente tem sim um serviço de oncologia muito bom.
Uhum.
Quando você fala em tratamento, envolve o ginecologista, que é cirurgião oncológico, e o oncologista para fazer o tratamento complementar, que muitas vezes envolve radioterapia, em alguns casos quimioterapia, né?
Isso é importante.
Mas a gente tem sim na nossa cidade, e o que não tem aqui é encaminhado para serviço de referência. E com certa...
Não é longe, né? Tá dentro da região,
com certa,
né,
facilidade. Esses dias eu precisei encaminhar uma paciente do meu consultório particular, uma paciente com câncer de vulva, HPV dependente também. E fluiu muito rápido. Legal. Eu peguei o contato dessa paciente, fiz um encaminhamento. Eu não sou do SUS, mas eu fiz um encaminhamento para a rede. E aí peguei o contato e fiquei acompanhando ali de perto. E assim, funcionou muito rápido, muito rápido. A família, inclusive, ficou muito satisfeita.
Que bom.
Tipo, em 3 semanas ela já estava em São Paulo para o tratamento.
Olha. Então
a gente
funciona.
Vê que quando eu chamo, existe urgência, acontece.
Eu chamo atenção para isso, eu toco nesse ponto, porque a gente está falando, nós somos privilegiados na questão de saúde.
Sim.
Pode ser que às vezes quem está nos ouvindo fale assim, ah, mas o meu médico está demorando a atender, o meu postinho, a consulta, mas o acesso que nós temos. A gente já passou, já tive oportunidade de andar por algumas regiões do país, onde o acesso não é o mesmo que a gente tem aqui.
Sim.
Não é o mesmo. Então, quer dizer, talvez um clínico geral, ele precisa atender todo mundo.
Sim.
Então, essa questão da gente ter um ginecologista hoje na rede, ter a possibilidade de até médicos privados mesmo em regiões mais remotas, não tem.
Sim, sim.
Então,
falta muito especialista ali pro norte do país,
então,
regiões mais carentes.
É, para mostrar certeza. Que assim, a gente tem aqui. Então, é aproveitada dos médicos, dos profissionais, para a gente se prevenir e, se for necessário, se tratar. Então, pro nosso ouvinte, para a nossa ouvinte, fala assim, não demore, né?
E lembrar que tem a vacina, né? Vamos vacinar as nossas crianças, adolescentes, adultos,
assim,
jovens.
É gratuita. Se você quiser uma proteção um pouquinho maior, pode ir até a rede privada. E eu queria tirar uma dúvida. Se essa menina, esse jovem, tomar a vacina na rede pública, impede de tomar essa outra maior, essa nona valente, que seria na rede privada, uma pode atrapalhar a outra?
É uma boa pergunta. Não. Na verdade, o que se sugere, se você já tem um ano da vacina quadrivalente, você pode sim tomar a nona valente.
Tá. Então tem que ter esse espaço
de um ano. É. Se você tomou a quadrivalente, tem mais de um ano, você está autorizado a revacinar com o esquema da nona valente.
Tá.
Acho que um dia a gente vai ter essa vacina no SUS, né?
Mas,
por enquanto, vamos aproveitar da quadrivalente. Ela
que já dá uma cobertura muito boa.
O 16 e o 18, que realmente são os principais do câncer de colo do útero, ela tá ali na quadrivalente.
Então
a gente já diminui 70% o risco de câncer de colo do útero.
Tomou a vacina ali nessa idade? Lá depois, 40 anos, 50 anos, é indicado tomar de novo? Não há necessidade?
Não, hoje não tem protocolo
não
de
precisa.
Reforço, não. Você tomou... na idade certa, 2 doses ou 3 doses acima de 15 anos, 19 na verdade,
19 agora
na rede pública, são 3 doses depois.
Não,
se você
precisa...
tomou essas doses, não precisa reforço depois.
Muito
não sei
bom.
Se um dia vai surgir um estudo diferente. Hoje não tem indicação de
revacinar. Graças a Deus a medicina também evolui.
Sim, sim.
Quem sabe a gente pode ter. Bom, o diagnóstico então se dá por meio dos exames, a partir deles os tratamentos, que aí são variados, né? De acordo caso a caso.
De acordo com a fase de diagnóstico, é um tratamento diferente.
Diferente, né? Pode ser mais agressivo, pode ser um pouco menos agressivo.
Se a gente pensa em tratar a lesão precursora, que é o nosso propósito, né? Que tá lá no tripé, né? Vacina, rastreamento e tratar a lesão precursora, o tratamento da lesão precursora é muito simples.
Então
a gente não tem que ter medo, a gente não tem que ter vergonha. Eu vejo assim muito a paciente quando pega um diagnóstico de HPV, ela se sente mal. Isso é bobagem. 80% das mulheres têm. A gente nunca vai conseguir saber de onde veio, quando começou, se é do atual parceiro, se foi de um contato antigo.
O foco tem que ser em vamos cuidar agora e de amanhã.
Não é brigar,
né,
lá no relacionamento, tirar satisfação, tentar achar culpado. Isso não existe.
Verdade.
80% das mulheres têm. E agora, com rastreio, com a genotipagem, a gente vai ver isso na prática.
Tá.
Né? Muitas mulheres com diagnóstico de HPV.
Uhum.
E aí é ter essa tranquilidade que não tem que buscar de onde veio. É seguir, é cuidar para não ter a consequência dele.
A gente está falando da vacinação nas meninas e nos meninos também. Aliás, eu queria que a senhora falasse um pouquinho da questão da prevenção nos meninos.
Isso.
Também.
Na verdade, o câncer de pênis é muito raro, mas existe.
Uhum.
Né? A gente tem assim um olhar para os meninos também. De prevenir indiretamente as parceiras,
tá,
né? Porque uma vez que eles já conseguem se prevenir, eles também deixam de transmitir, né? E hoje tem se falado muito, ainda vai sair muita coisa nova pra gente com relação ao câncer de orofaringe.
Tá.
Que não relacionado ao tabagismo, nem ao álcool, mas que tem uma relação com HPV.
Uhum.
Por conta da transmissão do sexo oral,
tá,
né? Então a gente tem que ter esse cuidado,
tá,
com os meninos também, né? Então o câncer de pênis, o câncer de orofaringe e pra gente... para os meninos deixarem de ser transmissores também,
claro,
né?
Claro.
Indiretamente protegerem suas parceiras.
Isso que é a coletividade, né? Essa prevenção coletiva. A gente fala dessa vacinação até os 19, mas vai depender de cada organismo, mas geralmente a partir de que momento da vida começam a aparecer esses sintomas, desde que a gente não faça essa prevenção que nós ressaltamos aqui durante o programa.
O risco ele começa em torno dos 25 anos,
tá,
por
bom.
Isso que o preconizado é rastrear a partir dos 25.
A partir 25.
O câncer de colo do útero é o câncer que mais mata mulheres até 36 anos.
Super novas.
Então, assim, no auge da idade reprodutiva, né? É um câncer que limita. E o segundo que mais mata mulheres até 60 anos. Então, a gente tem que assustar com esses números, lembrar de vacinar e não esquecer de fazer a sua rotina ginecológica,
exato,
né?
Olha, doutora, nós vamos deixar esse programa mais que especial disponível no nosso canal do Spotify para que os nossos ouvintes possam ouvir, pegar todos os detalhes.
É isso aí.
Porque a gente precisa prevenir a molecada, os meninos, as meninas e, obviamente, os nossos jovens e a vida adulta. Doutora Andréia Coutinho, ginecologista, que gentilmente nos atendeu, muito obrigado.
Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade, espero contribuir.
Maravilha. E volte mais vezes para tantos outros assuntos, que eu acho que são importantes no nosso dia a dia, falar de saúde e de prevenção. Fundamental. Cumprimos o nosso papel, né? Essa é a ideia. O Rodrigo Luiz mandou parabéns pela entrevista. Olha só.
Obrigada.
Obrigado, Rodrigo. Excelente entrevista. Parabéns. Valeu. Show de bola. Bom, o Café com Entrevista fica por aqui hoje. 8:30. Os trabalhos técnicos de Antônio Sadal. A apresentação minha, Felipe Melo. A direção do Frei Augusto Luiz Gabriel. A coordenação é do Evandro Luiz, que está chegando agora com o melhor da manhã. A gente volta com o Café com Entrevista amanhã, mas ressalto, voltamos desde que a gente não tenha aí a eleição do novo Papa. Rádio Frei Galvão está acompanhando também com informações direto de Roma. Então, se tivermos, assim que tivermos a eleição, a escolha do novo pontífice, nós vamos entrar ao vivo e trazer os detalhes para vocês. Se tudo transcorrer como a gente espera, amanhã tem Café com Entrevista às 8:00 e, claro, eu te espero. Um grande abraço. Bom dia a todos e até amanhã.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.